Muito bom. Boa tarde para todos. Tivemos alguns desafios tecnológicos aqui, mas tem gente craque nessa igreja que conseguiu superar e parece que tudo vai funcionar bem direitinho. Como foi falado, eu sou o pastor Davi, a minha esposa Carol, para aqueles que não estiveram aqui ontem à noite. Nós somos casados há 31 anos, nós temos 6 filhos, então estamos 7, quase 8 netos. Nós ministramos ao redor do Brasil e em outros lugares nesta área de família, que é a nossa paixão. Parte disso bom, tudo isso devido à graça de Deus, que juntou o útil ao agradável. Infelizmente, por muitos fatores, embora a minha família foi uma família evangélica, avós piedosos, até pregadores leigos, mas meus pais passaram por muitas dificuldades na vida e durante um grande período de suas vidas tentaram afogar os seus problemas no álcool. Isso causou muita tristeza, muita angústia, muitas dificuldades na minha infância, adolescência. E Deus colocou no meu coração jovem um desejo tremendo de construir um lar verdadeiramente cristão. Eu procurei esse modelo na nossa igreja, uma igreja bem pequena, não tinha muito envolvimento da liderança com as famílias, eles nem suspeitavam as coisas que aconteciam na nossa família. Eu procurei em outros lugares, eu comecei a devorar livros, como jovem, sobre lar cristão. Foi quando, na faculdade, eu jogava futebol pela faculdade, era um dos capitães do time, e um brasileiro americano chegou para jogar, é muito badalado, ele disse assim, um craque, vem do Brasil jogar, e realmente jogava muito bem. O nome dele também era Davi, nós nos tornamos muito amigos, e ele falava da família dele no Brasil. Eu me encantei, muito. Eu bebia da fonte de como a família dele conduzia os negócios, os encontros, feriados, tudo que eu conseguia beber dessa fonte, eu bebi. Agora, o Davi também, um dia, no treino do nosso time, levou uma foto, não só da família, mas da irmãzinha dele. E eu me encantei ainda mais. Eu falei, eu preciso ir para o Brasil, conhecer essa família. Muita coisa aconteceu nesse período de tempo. Eu vim em 1980 sem a mocinha que eu já estava apaixonado, a irmã do meu amigo Davi, jogador de futebol. Eu fiz um estágio aqui em 1980 conhecendo a família. Foi um estágio missionário familiar, juntando duas paixões que Deus tem. Vimos isso um pouco ontem à noite em Gênesis capítulo 1, a família e missões. Passei 8 semanas aqui com um grupo de seminaristas, meu sogro, Davi, também Cox, fundador do seminário bíblico Palavra da Vida, e passei aquele tempo com permissão de namorar quem é agora a minha esposa. Ela vindo de uma família totalmente estável, não perfeita, mas que seguia os princípios bíblicos e eu, faminto por isso, Deus uniu o útil ao agradável para nos dar um ministério de encorajamento, de fortalecimento, de casais jovens, de adolescentes e de casais, casados e outras pessoas, avós e tudo isso. Então é um grande privilégio para nós estarmos compartilhando da nossa paixão, a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, e a família. Um dos problemas que nós encontramos quando tratamos desse assunto, e já estamos na segunda página, vou revisar rapidamente algumas coisas que nós fizemos ontem, mas vocês que têm a apostila aqui na segunda página, nós vamos trabalhar lá em cima e continuar alguns princípios. É o fato de que muitas pessoas acham que o casamento é para elas. Para encontrar felicidade, satisfação, realização, ajuda financeira e outras coisas. Mas as nossas expectativas são inevitavelmente frustradas quando esse é o nosso alvo. Por exemplo, vamos pensar nos jovens, ou talvez melhor, as jovens. O que é que as mocinhas estão esperando E agora já não... Isto. Talvez seja algo parecido com esse gatão. Mas essa expectativa, inevitavelmente, fica frustrada. Porque o que estão encontrando é mais parecido com esse senhor de idade. Mas não é somente os jovens. Recentemente eu vi no Face esse desenho dizendo: Rosalina, amanhã faremos 50 anos de casados. Eu vou matar um leitão. E ela responde: que culpa tem o leitão? Manda matar aquele teu primo que nos apresentou. Crises e expectativas frustradas no início e talvez até o final. Então a pergunta que nós devemos fazer não é: que família eu quero? Não é a pergunta certa. A pergunta que precisamos fazer: qual é a família que Deus quer? Qual é a planta da família? Nós percebemos nas Escrituras que família está no coração de Deus. Deus não espera até Gênesis 2 para falar da família. Já no primeiro capítulo, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. É família em Gênesis 1. Mas não é só isso. Gênesis 2 é um replay do que nós vemos em câmera rápida no capítulo 1, porque é tão importante para Deus. Então nós aprendemos ontem uma lição importante: casamento não é para mim. Casamento, à luz das Escrituras, é para a glória de Deus. Isso parece um chavão entre nós, muitas vezes, que somos de igreja, mas é muito mais que isso. E nós estamos trabalhando os detalhes disso em Gênesis. Eu convido vocês, mais uma vez, a voltarem em suas Bíblias, porque essas palestras são um intensivão. Nós vamos agora ter 4 sessões juntos, só para vocês entenderem. É por isso que eu fico sentado quando nós temos essa primeira parte de louvor, só para aguentar nessa velhice toda. Mas a família existe para refletir a glória de Deus. Essa mensagem de Gênesis capítulo 1, versículos 26 até 28, nós descobrimos ontem que o inimigo das nossas almas, e principalmente o inimigo da glória de Deus, vê esse espelho do casal feito à imagem de Deus. Ele também vê o espelho do indivíduo, ele ataca, ele quebra, ele faz de tudo para rachar, para varrer debaixo desse casal, debaixo do tapete, um montão de lixo, de sujeira, fazer com que cada um vire as costas para o outro, conflito conjugal. Porque tudo isso é uma ruptura, é vandalismo do brilho da glória de Deus, refletido no relacionamento a dois. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, a ideia, a imagem de Deus. Então, o vandalismo do inimigo, justamente no lugar em que nós somos o que nós somos. Esse é o nosso desafio. Um resgate. Um lar de cada vez. Jovens que têm futuro, construindo um alicerce sólido, firme, não tendo que dar tantas cabeçadas que nós demos e damos na vida. Jovens talvez com essa mesma paixão: eu quero um lar que funciona. Mas todos nós, alguns 5 anos, alguns 45 anos de percurso, alguns talvez mais. Os princípios da palavra funcionam. Se a fé cristã funciona, tem que funcionar em casa, onde nós somos quem nós somos. Então vamos ler juntos nossa divisa, texto que foi lido ontem à noite, junto com a referência, todos juntos. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Salmo 127:1. É isso que nós estamos vendo. Qual é a planta do lar que Deus abençoa? Somente as Escrituras podem responder essa pergunta, então nós vamos voltar para as Sagradas Escrituras, Gênesis 1 e 2, e nós estamos traçando não 5, mas 6 princípios, eu acrescentei mais um na sua apostila, que não aparece, e o primeiro princípio que nós descobrimos ontem diz exatamente isso. Deus criou o casal para espelhar aspectos da glória, da imagem, da pessoa, de Pai, Filho e Espírito Santo. Quando tratamos da família, nós estamos em terra sagrada. Quando trabalhamos a família, não é questão de conveniência, não é questão enquanto você me agrada. Casados para sempre, até que não mais me sinto realizado. Não. Nós estamos tratando de algo sagrado porque reflete quem Deus é. Na página 2 da sua apostila, voltando para esse texto de Gênesis 1, 26 a 28, nós encontramos 3 propósitos dentro dessa ideia do espelho da glória de Deus, nos versículos 26 a 28. Em primeiro lugar, nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. Já vimos isso. Em segundo lugar, fomos criados para reproduzir em família essa imagem. Lembra Gênesis 1, 28? Já citei, mas diz assim, olha na sua Bíblia, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Logo depois da criação da família, vem a primeira ordem em toda a Bíblia, e o primeiro mandamento da Bíblia, em ordem bíblica, é faça missões. Em prol aqui, em jogo, é a glória de Deus entre as nações. Aqui o início das nações. O início seria através de Adão e Eva no jardim do Éden. O jardim expandindo-se na medida em que o casal multiplicava-se com reflexos do amor do papai e da mamãe. O DNA de um com o outro, produzindo novas imagens da criatividade de Deus na raça humana. Mas através desse casal, outros adoradores, novos adoradores, porque o plano de Deus é encher a terra com pessoas, a imagem dele, a semelhança dele, curtindo a glória dele, ecoando de volta para Deus as glórias, desculpa, do seu ser. E esse foi o plano, seria assim para todos sempre. Céu na terra, paraíso. Junto com isso, tem um terceiro propósito, nós não comentamos ontem à noite. Representar a imagem de Deus, o reino de Deus. Na segunda parte de Gênesis 1, 28, olha na sua Bíblia. Não foi o autor Rick Warren que descobriu vida com propósito, igreja com propósito, foi Deus em Gênesis 1 que nos dá as instruções por escrito do nosso propósito de viver. O texto diz, Gênesis 1, 28, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Foi isso que Deus tinha dito no versículo 26, lembra? Quando juntou-se o concílio divino, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Como seria essa imagem e semelhança? É reino. É governo. Diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando nós, no sexto dia da criação, ou melhor, depois do sétimo dia, Deus parou. Essa ideia de Deus descansou. Não é que Deus fica numa poltrona celestial, assistindo novela. Não, não é nada disso. Deus entregou o bastão do trabalho para nós. Ele diz, eu quero que vocês continuem como minha imagem, minha semelhança, nossa imagem, nossa semelhança, o que nós começamos. Eu vou repassar o bastão do governo, chama-se vice-regência, como vice-presidência, mesma ideia. Nós fomos feitos como vice-presidentes de Deus. No lugar dele, nós continuamos fazendo o que Deus fez em 6 dias da criação. Deus encheu, melhor, Deus deu forma ao que estava sem forma e encheu o que estava vazio. Lembra Gênesis 1? A terra estava sem forma e vazia. Dias 1, 2 e 3, Deus deu forma. Dias 4, 5 e 6, Deus encheu. Deus parou e disse, eu quero vocês agora dominando, sujeitando, enchendo e formatando exatamente o que Deus fez. O trabalho, então, meus queridos amigos, não é resultado da queda, é trabalho amaldiçoado, é trabalho suado, é trabalho espinhoso. Esse é o resultado da queda, mas trabalho não. Ah, eu vou contar um segredo que alguns vão ficar muito bravos comigo, eu tenho certeza. Não haverá aposentadoria no céu. Não vai. Apocalipse diz que os seus servos os servirão para todos sempre. Nós reinaremos com ele do jeito como ele quis. Trabalho sem praga. Trabalho sem patrão chato. Trabalho com mais salário no final do mês do que mês no final do salário. Esse é o nosso problema hoje. Trabalho sem espinho, trabalho sem ladrão, trabalho sem ferrugem. Trabalho sem corrupção, realização total, servindo a Deus. Imagina como será o céu, usando agora mentes não pervertidas pelo pecado, como os efeitos do pecado, criando e as nações trazendo a glória diante de Deus, novas combinações, novas invenções, mostrando para o nosso Papai Celestial, ele se agradando do nosso trabalho. Foi assim no início. Agora a pergunta. Como? Na teoria, muito bonito. Mas, Davi, nós precisamos. Nós trabalhamos um pouco ontem, implicações do casal como espelho. Nós não podemos deixar nenhum terceiro interferir e nos afastar como casal. Tudo que afasta o casal um do outro é vandalismo na glória de Deus. Unidade em diversidade. Lembra disso? Mas vamos ser mais específicos. Para isso nós vamos para Gênesis 2, princípio 2. Diz assim, no casal, a imagem de Deus manifesta-se, se mostra pela complementação mútua. Em outras palavras, a imagem de Deus há de ser vista em nós justamente pelo fato de que nós trabalhamos juntos em prol da glória de Deus. Implicação disso. Deus quer um jugo igual. Eu vou chegar agora, porque tem bastante jovem aqui, né? Tem? Algum aqui pertence a você? Não tem. Não. Porque se fosse, seria... Então, mas você é lindo, você é como pai para eles. Então, se você é meu filho, são meus netos. Entendeu? Tá bom. O jugo igual. Você sabia que 80 versículos da palavra de Deus destacam? Deus deseja um jugo igual, crente com crente. Isso não é de outra época, isso não é preconceito, é porque o casamento visa a glória de Deus. Como você vai juntar na mesma canga, no mesmo jugo, dois bichos diferentes, duas visões diferentes? Não vai dar certo em termos da glória de Deus. Ah, pode ter um casamento mais ou menos, até razoável, os dois alegres, mas como vão servir o Criador do Universo juntos, luz e trevas, não bate? Nós fomos feitos para trabalharmos juntos em prol da glória de Deus no casamento. Gênesis 2 trata disso. Complementação mútua é o que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo. Gênesis 2:15. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Alguns teólogos eruditos, liberais, educados além da sua própria utilidade, afirmam que Gênesis 2 muda o nome divino de Elohim, Deus poderoso, Criador, para Yahweh, Jeová, o Deus da aliança, e o autor de Gênesis não sabia o que fazer com dois relatos da criação, com dois nomes, então ele juntou os dois, fez um patchwork, um retalho, uma coxa de retalhos. A minha esposa faz essas coisas maravilhosas, vocês mulheres têm que falar com ela para ver o que ela faz. Juntou essas duas coisas e não, perdeu por completo o propósito divino para Gênesis 2. Gênesis 1 foi tão rápido. Criou Deus, pôs o homem, a imagem de Deus, o criou, o homem e a mulher, os criou Deus, os bençoou, disse, e sede fecundos, multiplicai e vos enchei a terra. Acabou. Mas é tão importante nós entendermos os detalhes disso. Gênesis 2, como a gente faz em casa com um vídeo DVD que a gente quer rever em câmera lenta. E a gente vê os detalhes. Como que Deus criou o homem? Como que Deus criou a mulher? Como que Deus juntou os dois? Como que Deus fez a família? Gênesis 2 é sobre isso. Não é uma coxa de retalhos. Deus volta para falar, gente, vocês têm que entender os detalhes. Como é que vocês vão refletir a nossa imagem? É pela complementação mútua. Gênesis 2:15. Então, olha o que diz o texto. Tomou, pois, depois de Deus fazer o homem, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Notem, pergunta que você pode talvez confundir um amigo que acha que é craque de Bíblia. Deus não criou o homem no jardim do Éden. Deus criou o homem fora do jardim e preparou o jardim para ele e sua família. Traz essa ideia da casa preparada e colocou o homem dentro do jardim. E agora diz, para o cultivar e o guardar, trabalho, sem pecado, realizador, cuidar do jardim, guardando, cultivando, fazendo frutífero o jardim. Era nossa tarefa para subjugar, dominar, governar a terra. Só que o homem não era capaz de fazer esse trabalho. O homem incapaz, porque Deus diz, logo em seguida, no versículo 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja o quê? Só. Far-lhe-ei um capacho eficiente para lavar os pés dele, chamado mulher. É isso que diz? Mas vamos trabalhar um pouco. Por que Deus disse que não era bom o homem estar sozinho? Por três motivos. Vocês podem preencher na sua apostila. Em primeiro lugar, não era bom que o homem estivesse só, porque sozinho ele não refletia alguns aspectos da imagem de Deus de unidade em diversidade, de pacto indissolúvel, de papéis diferenciados com igualdade no ser. O que Deus é? Sozinho, o homem não refletia. O homem adorava Deus, o homem tinha emoção, vontade, personalidade, mas não tinha comunidade. Dois, segredo. O homem era incapaz de reproduzir novas imagens. Sozinho não dá. A ordem, multiplicai-vos, enchei a terra. Missões morria se Adão ficava só. Terceiro lugar, o contexto imediato desse versículo. Adão, cultive e guarde o jardim. Mas não é bom que você faça isso sozinho. Precisa de uma perspectiva feminina no jardim do Éden. Outra maneira de olhar as coisas. Adão, eu acho que aquela árvore fica melhor ali. Ok, tudo bem, dona. Ele cava, coloca a árvore. Não, eu prefiro aqui. Então, esse aqui é o entretenimento dos anjos que ficam assistindo. Homem e mulher trabalhando juntos. Essa foi uma piada. Acho que vocês não... Ninguém pegou, tá bom. Mas o homem precisava de uma ajudante chamada no texto... auxiliadora idônea. Infelizmente, nós não entendemos o significado dessa frase. Deus criou a mulher para completar o que faltava. Mas peraí, eu pensei que o homem era perfeito. Não era perfeito. Era inocente, sem pecado, mas incompleto. O homem normalmente precisa da mulher. A mulher normalmente precisa de um homem. 1 Coríntios 7 diz, Deus chama algumas pessoas especiais, especiais mesmo. Nós erramos tentando casar pessoas solteiras que Deus chamou para servir a Ele sem casar. São pessoas que têm uma capacidade dada por Deus para se dedicar de corpo e alma à obra de Deus. Deus chama todos nós para isso durante épocas da nossa vida, na juventude. Nós passamos um tempo como solteiros. As viúvas, os viúvos, separados, divorciados, não é a situação ideal, mas nós vamos gastar boa parte da nossa vida servindo a Deus, com pureza sexual e focados no seu reino. Então, casamento não é para todo mundo. A igreja é a família de Deus, todos nós temos família e temos a família de Deus. Mas durante boa parte da nossa vida, da maioria das pessoas, é necessário ter uma auxiliadora, para, no caso dos homens, idônea, e para as mulheres também, vice-versa, um auxiliador idôneo. 19, 20, Deus ajuda o homem a reconhecer essa necessidade. Olha o que diz o texto. Gênesis 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus... formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Faz parte da vice-regência do governo de subjugar, dominar a terra, répteis, aves, animais, o fato de dar nome. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava, parece que nesse desfile zoológico, Adão está procurando. Mas todos esses bichos têm macho, fêmea, eu estou aqui só fazendo todo esse bendito trabalho. Será que entre eles vai se apresentar um que seria legal para mim? E chegou... o cachorro. Mas o cachorro e o homem é um relacionamento vertical. Não é de iguais. Chegou uma gatinha, mas não era a gatinha que ele esperava. Não se achava. Agora Adão se toca. Não existe na face da terra uma auxiliadora idônea para realizarmos os três propósitos que Deus nos deu. Agora deixa eu explicar esses termos para nós compreendermos o que Deus está fazendo. A palavra traduzida aqui, auxiliador, uma palavra linda. Talvez você não sabia que você já sabe hebraico. A palavra no hebraico, nós reconhecemos em nomes como Eliezer, ou lugares Ebenezer. A palavra Ezer, ou no hebraico Eitzer, significa ajuda, auxílio, amparo, refúgio. Essa palavra. Deixa eu contar um segredo agora. Mulheres, prestem atenção. Não é como alguns machistas querem dizer, auxiliadora idônea, capaz ou eficiente, escrava. Essa palavra, no Antigo Testamento, quando aplicado a gente, a pessoas, era usada, foi usada de somente duas pessoas. Gênesis 2, duas vezes a palavra é usada da mulher. Todos os outros textos, eu tenho a lista desses textos, foi usado de Deus. Oh, Deus não é capaz. Deus não é escravo. Deus é o nosso auxílio. Deus é nosso amparo. Deus é o nosso refúgio sempre presente. Deus dá um presentão para o homem, chamado mulher, esposa, auxiliadora, como Deus, um refúgio, um amparo, um socorro, uma amiga. Idônea, a palavra idônea, desculpa, vou explicar o giroscópio aqui, porque eu creio que isso tem a ver com uma ilustração. Giroscópio em nave espacial, em avião, é o mecanismo da física que mantém o horizonte sempre nivelado, ou seja, o avião, por causa do giro das rodas em volta de um eixo central, sempre fixo em relação à gravidade, à planície, à superfície da Terra, e mantenha, então, equilíbrio. Auxiliador, idônea, é uma ajuda para o homem manter equilíbrio, em que nós vamos tomar uma decisão torta. E o homem sábio ouve, presta atenção, toma uma decisão como líder, quando tem que tomar uma decisão e a responsabilidade é dele, e a mulher que encorajou não fazer, não diz, não te falei, não, é auxiliadora sim. E ele mantém equilíbrio na vida. E o outro, o homem também ajuda a esposa nesse sentido. Mas a palavra idônea também é linda, essa palavra. A palavra idônea, literalmente, que significa o que está oposto, mas semelhante. O que está diante de... Pegue as suas duas mãos agora. Eu sei que está anotando, mas só por um instante. Pegue as suas duas mãos, coloque assim. Responde essa pergunta, olhando. As suas mãos são idênticas? Não. São conformes? Sim. São opostas? Sim. A palavra idônea é isso. Uma mão se encaixa, fortalece o marido e a esposa. No plano de Deus, é isso. Um complementa o outro. Quando um está cabisbaixo, o outro levanta. Quando um está triste, o outro conta piada. Acho que não ajuda no meu caso. E esse é um reflexo de como Deus é. Pai, Filho e Espírito Santo existem em santa complementação, não competição, como nós encontramos muitas vezes. As diferenças entre nós são dadas por Deus para fortalecer a nossa união, não para fomentar competição. Vocês estão comigo? Tem muitos casais que se competem entre si. Deus não quer independência, Ele quer interdependência. Deixa eu provar isso para vocês. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Deixa eu contar algo curioso sobre a criação. Eu acho muito legal isso. Não sei se parou para pensar. 1 Coríntios 11, 11 e 12. Você já notou que Deus não criou o homem e a mulher como fez os animais? Os animais, Deus criou macho, fêmea. Mesma espécie para se reproduzir segundo a sua espécie. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem do pó da terra, Deus se sujou para nos fazer, soprou o sopro da vida, de alma, algo diferente do homem, do animal. Mas Deus não fez a mulher separadamente. Tem um processo especial de cirurgia em que Deus tira do lado do homem a sua companheira. Por que Deus fez isso? Talvez 1 Coríntios 11 nos ajude. Diz no texto 11 de 1 Coríntios 11, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Entendemos casamento aqui. Porque como provém a mulher do homem, diferente da leoa do leão, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Essa ilustração gráfica de auxílio idôneo com igualdade no ser, ela sai do lado do homem, não do calcanhar do homem para ser esmagado, nem da cabeça para mandar nele, nem do pescoço para virar, girar a cabeça dele, como alguns brincam às vezes. É do lado. Ela é amiga. É para ser protegida como se fosse o próprio corpo, e ela é o corpo do homem. Só que, no plano divino, na providência divina, o homem sai da mulher. O homem nasce da mulher, é dependente da mamãe pela comida, pela proteção, pela troca da fralda. De vez em quando o homem ajuda um pouco nisso, mas não adianta muito. Nós somos interdependentes. Complementação mútua. O que existe na Santa Trindade é distinção de função com igualdade no ser. Nós somos isso. Gênesis 2 mostra isso para nós. Não é como alguns homens talvez gostariam que fosse esse bendito varão. Não é também como esse fazendeiro que está faltando roda do seu trator e ele usa a mulher para resolver o seu problema. Não é assim também. Meus amigos, nós refletimos a imagem de Deus a dois, dois em um, refletindo três em um, brilhando a glória de Deus do seu ser, na nossa vizinhança, na nossa escola, no nosso serviço, na nossa igreja, quando nos complementamos alegremente, desempenhamos os papéis que Deus nos deu. Vamos aprender um pouco sobre isso no terceiro período. Eu vou falar para os homens sobre liderança amorosa masculina. A Quero Sul vai falar sobre a mulher contente na posição de maior apoio, fã, encorajadora, respeitosamente, contentemente, convivendo com o marido. Deixa eu ilustrar isso. Os papéis no lar refletem a imagem de Deus. O iguais no ser, diferentes no fazer, reflete Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos Deus. Uma essência, três pessoas. Se você falar para nós que Deus Pai é mais Deus do que o Espírito, nós vamos fazer uma grande fogueira e queimar você. Que é heresia isso. Mas tem hierarquia. O Espírito não é por um instante inferior ao Filho ou ao Pai no ser, pelo fato de que ele foi enviado para habitar seres humanos durante os últimos 2000 anos. Jesus Cristo não é inferior ontologicamente à doutrina do ser, pelo fato de que o Pai o enviou para a cruz. São iguais no ser. Desculpa colocar assim, mas para a Trindade funcionar, tem igualdade de essência e diferença de função. É uma dobradiça que nós podemos imaginar, temos que imaginar lá no fundo. Imagina uma porta com dobradiça, feito de aço. E a dobradiça tem o pino central, anéis, hastes. Talvez tudo saiu da mesma pedreira, da mesma mistura metálica. Tudo igual. É providência divina que a parte é anel, parte é pino e parte é haste. Agora, o que acontece? Quando uma parte não está muito ajeitada, não muito contente com sua função, mas eu queria ser haste, eu sou anel, eu vou mostrar. Irrita todo mundo. Até vocês. É ou não é? Falta alinhamento. O anão não está fazendo seu papel. O pino não está fazendo seu papel. O casamento é assim. Quando nós refletimos alegria, contentamento com a posição que Deus nos deu como líderes amorosos masculinos. Quando, como auxiliadoras, complementares, respeitosas e alinhadas debaixo da liderança do nosso marido, desde que ele não se desalie com Deus, a dobradiça é uma beleza. Outra ilustração. Do lado direito, o nosso filho, Daniel. Essa foto já tem 3 anos, se não me engano. Já casado, pai de uma linda netinha. Ele é pai de filha, mas é minha netinha, então por isso que eu falo assim. Eu fui para Alabama, nos Estados Unidos, onde Daniel se formou como oficial na aeronáutica americana. Uma situação, uma posição muito privilegiada, um concurso muito grande para chegar naquela posição. Eu participei da formatura do meu filho. Muito orgulho. Que nem pavão. Eu vi quando colocaram a barra de segundo tenente da Força Aérea. Na área de policiamento, segurança, área dele. Mas logo após a formatura, eu presenciei uma cena inédita para mim. Eu nunca fiz serviço militar, então não entendi esse aspecto assim de liderança, submissão, como algo digno. Havia na audiência presente o homem sargento mestre na aeronáutica americana, um homem de 40 anos de idade, 3 filhos, um peito assim de medalhas, medalhas e medalhas, um homem que tinha visto coisas no Afeganistão, no Iraque, participava como líder de homens em muitos lugares, 20 anos de serviço. Um homem craque, experiente, sábio, em questões militares. Mas numa questão de 3 meses de treinamento, meu filho era o superior do sargento-mestre, como tenente. E quando meu filho desceu e defrontou, encontrou com o sargento-mestre, foi o sargento-mestre que fez assim para o meu moleque. Deu continência para Daniel, 22 anos de idade. Nunca tinha visto nada do que é aquele homem. Daniel, o que é isso? Pai, é assim que funciona o serviço militar. Alguns de vocês que serviram sabem disso. A honra e o respeito é pela posição. Meu filho é oficial. Aquele homem tem muito conhecimento, muita sabedoria, em nada inferior ao meu filho, a não ser da posição que o presidente dos Estados Unidos delegou ao meu filho. Sabe o que eu pensei naquela hora? Casamento é assim. Eu sou casado com o sargento mestre. Na hora H, ela deita a continência. Mas eu vou dizer uma coisa que Daniel falou para mim. Pai, esse homem existe para promover a minha carreira, para me fazer um sucesso. Eu respeito esse homem. Ele é meu amigo, eu sugo tudo que ele tem, eu consulto com ele, tiro da experiência dele, ele me ensina muita coisa. Mas pai, tem uma coisa, na hora H, quem tem que dar a ordem sou eu, e quem vai pagar o preço sou eu. É isso. Homens, você tem um sargento mestre ao seu lado, Deus colocou numa posição de subordinação, submissão à sua liderança, mas pense muito bem. Antes de tomar decisões contrárias. Sugue tudo que tem, ela existe para fazer você um sucesso. Outro texto bíblico muito interessante. Leia junto comigo, 1 Coríntios 11, 3. Quero, entretanto, pode parar tudo. O pedido, porque agora eu sou oficial aqui, vocês são sargentos mestres, tá bom? Então, quando eu peço, vamos ver, juntos, a palavra juntos significa todo mundo, porque você vai dormir se não fizer isso. Então, vamos ver, juntos, todo mundo. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Em outras palavras, o relacionamento que existe de autoridade entre Deus o Pai e Cristo o Filho é análogo, é paralelo ao relacionamento entre o homem e a esposa. Nós estamos refletindo como a divindade, a trindade funciona. Esse é o desenho que descreve isso. O problema é quando a mulher se desloca. Ela fica fora do guarda-chuva de proteção divina. Quando ela está debaixo da liderança do marido, o marido pode se enganar, tomar decisões erradas, mas o problema é do marido. Talvez ela pague um preço por isso, azar seu por ter casado com ele. Mas está debaixo de Cristo. Agora, se o marido se deslocar da autoridade divina, ele está fora da proteção de Deus e a mulher tem a responsabilidade de obedecer a Deus no que Deus realmente falou. Mais algumas aplicações. Eu quero trabalhar o quarto princípio antes de um intervalo que nós teremos aqui. Isso tem implicações para o jugo, como nós já mencionamos. Nós usamos com os jovens, está no nosso livro sobre namoro, uma fórmula matemática que não vai ajudar absolutamente no Enem, mas ajuda muito na vida. Para justificar casamento, 1 + 1 tem que ser maior que 2. Se a soma da minha vida... Como você andar para que você não passa tanto frio assim? Com a vida da minha esposa em prol do reino de Deus, não for maior do que a vida dela, e a minha vida à parte, não devemos nos casar. Se eu consigo, para a glória de Deus, servir a Deus individualmente, como solteiro e ela também, não case. Você estraga a festa. Deus criou você para glorificar a Deus. Agora, se eu preciso, e muitos fatores envolvidos nisso, solidão, desejo sexual, produtividade para o reino, muitas coisas. Dizem que dois podem viver mais barato que um, só que por metade do tempo. Mas essa é outra coisa. Foi outra piada. Mas juntos, a palavra de Deus, quando um tropeça, o outro levanta. Quando um está com frio, eu gosto muito dessa parte das palestras, o outro aquece. E agora juntos, sem distrações, tristezas, solidão, cultivamos o campo do Senhor para a sua glória. Esse é o casamento. Crente com descrente não faz isso. Não tem como. O jugo igual. Uma aplicação também. Nós precisamos um do outro. Não faço o que eu tentei fazer em algumas áreas com a minha esposa, criando o meu cônjuge e a minha própria imagem. Deus nos livra. Tem muitos homens que estão querendo criar a esposa para ser igual a ele. Mas se os dois sempre concordam no casamento, um dos dois é desnecessário. Se vocês dois... Vocês são casados, né? E ainda bem que estão meio juntinhos aqui, né? Tá bom, filho. Se você... Como? É nora, eu sei. Se você como homem, filho... Quem não estava aqui ontem, eu adotei como meu filho ontem, também com o reverendo. O homem que quer que a mulher só, sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, casou por quê? Pega uma toca-fita, grava, sim senhor, sim senhor, sim senhor, papagaio, faz a mesma coisa. Não. Auxílio idôneo. Ver coisas que você não vê. Entender coisas que você não entende. Nós precisamos um do outro. Eu tentei fazer da minha esposa uma miniatura de mim na área de listas de afazeres. Eu gosto de fazer listas de afazeres. Coloco X, X, X. Eu me sinto bem quando eu coloco X. Ela não. Mais relacional. Mais à disposição para meu X. Mas um dia, depois de muita insistência, ela começou a fazer uma lista. Eu me encontrei número 37 na lista da Davi. Falei, pare com a lista. Pode parar. Não faça isso. Dois. Como casal, nós devemos fortalecer na vida do outro o que é mais fraco. Áreas onde nós não somos tão habilidosos. Por isso que tem sargento mestre. Por isso que é oficial. Um vê o que o outro não vê. Um é craque de finanças. Tem muito homem machista que nem deixa a esposa saber quanto ganha por medo de que ela vai gastar tudo no shopping. Só que ela fez contabilidade e vocês nunca têm como pagar as contas porque você, me desculpa, é cabeça dura que nem eu. Deixa ela cuidar disso, não é menos homem, porque a esposa faz os ajustes financeiros. Um tende a ser mais social, o outro mais retraído. Não quero ficar naquela festa, mas um precisa do outro nesse sentido. Meus amigos, esse princípio nos ensina o relacionamento complementar entre homem e mulher. Mostra o que Deus é. E quando funciona uma beleza que nem uma dobradiça bem lubrificada, alinhada, não irrita. Quando Deus viu isso, ele tinha uma palavra. Era muito bom. Deus falou, tudo na criação era bom, até fazer o homem. Falou, não é bom que o homem esteja só. Mas quando fez a mulher e trouxe para o homem, ele diz, agora é isso. Nós temos adoradores que nos refletem como nós somos. Eu queria até avançar um pouco mais agora, mas vamos dar uma parada, porque nós temos um intervalo para passar um cafezinho, nós vamos voltar e tratar mais desses assuntos no segundo período, fechar esse negócio dos princípios, e mais adiante nós vamos dividir em grupos. E no final, hoje, nós vamos falar sobre a educação de filhos, não pode perder.